Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Eu daqui a nada já começo a embirrar com o Vassal, isto depois em carreira e
yes.
Vai direitinho.
O anti-suporífero. Ui, Vassal. Vassal hoje está mais suporífero do que o Silva.
Oh, olha, por Deus. Então, nunca mais gravamos às 3 da manhã.
Hoje vai ser o Jorge, o emocionante. Vai ser ele a fazer o rant.
Opa, não.
Gostava de ver um rant Bertocchini. Rantocchini.
Eu sou vocês não sei se acompanharam há bocadinho o Aston Villa estava a jogar contra o Liverpool.
Sim.
E o Aston Villa estava a perder 3-1 e entrou o Duran. E o Duran marcou 2 golos.
O Duran Duran.
E portanto explodiu o Twitter com piadas do mal. Do Duran Duran que marcou 2 golos.
Because he was hungry like a wolf.
Pronto, lá está. Pronto. Her name was qualquer coisa. Pronto.
With a view to a kill.
Bela música, gosto muito disso.
Gosto. Ora bem. Ao vivo em Coachella se fizeram com uma orquestra, foi absolutamente espetacular. Eles são muito melhores do que uma boys band assim sugere. Diz.
Boys band? Que é New Romantic Movement, caralho.
É pá, pronto, mas se, no nosso tempo, não é verdade, as moçoelas tinham a brabo todas cheias de fotografia do senhor Simão Lebon e pronto.
Pronto, este interlúdio cultural foi interessante, patrocinado pela Tubitec.
Será?
Lebon Jovem.
É pá, eu não... Esse não é brasileiro. Eu outro dia soube que o Blaze of Glory tem um Jeff Beck. Eu assim, no meu ouvido é mais bem treinado do que eu.
A culpa claro. Do Cavani para todas as vossas necessidades de melómanas.
Exato. Peço
que
desculpa,
nem sabia
peço...
que tinham.
A culpa é minha.
Que nem sabiam que tinham. Bem, vamos lá, Mauro, então. Yes. Temos aqui 2 joguinhos e eu vi 10 minutos a ver. Os últimos 10 minutos.
Eu também.
Opa, vi o Romain a falhar um golo.
Clamoroso.
Tipo Paulinho César, quase. Ele é capaz de cabecear a bola a 10 centímetros da baliza e falhar. Vá. Mas pá, não consegui perceber como é que foi o resto do jogo. Só vi o andar do marcador, não consegui ver. Alguém botou o olho naquilo?
Eu acompanhei-te, vi a última parte só. Vi o Mora a fazer o penalti mais parvo de todo sempre. E depois... E a última parte, eles todos esforçadinhos a tentarem marcar e a dominar completamente e depois a sofrerem um golo só mesmo para dizer... Pronto.
Sim, o terceiro golo foi uma parvoíce. Não sei se... Ou Silva, chegaste a ver alguma coisa? Não? Eu sei que tu passaste o fim de semana um bocadinho... Como é que eu ia dizer? 0.7, 0.8, vá, pronto.
Pá, e... Não,
fim de semana com o bêbado. Fim de semana com o bêbado.
E o bêbado não apareceu. Digo eu, não o vi.
Não. Tu não viste o bêbado, é porquê?
Não é um, são muitos. Certo. Mas não viste o terceiro golo. O terceiro golo é engraçado.
Só vi mesmo o terceiro golo. Foi tudo.
Ah, viste o terceiro? Pronto. Para quem não tiver visto, o... Pá, já
entendeu. Vale a pena.
O Dinis tenta mandar a bola para a área a partir do meio-campo, quase da quina do meio-campo. A bola bate no Cipenga. Foi o Cipenga? A bola bateu nele, não foi?
Acho que foi. E não
foi mesmo nele, pronto. A bola bate no Cipenga, passa por cima do Dinis, vai a caminho do banco do Paços Ferreira a rodar e a bola pincha, mas não sai. E o Dinis fica, off, foda-se. E começa a tentar correr para trás, mas o Cipenga já vai tipo alfa a voar. e não se medo a voar por lá fora, pá, e foi um golo parvo, mas na altura o Porto, do que eu vi, estava a tentar recuperar um bocadinho,
sim,
pelo menos empatar, mas não vi se foi se
tinha
se
marcado um gol de Bela, recuo esquadro do Wendel, não é? Tinha
foi
conseguido
Wendel
recuperar. E depois estava a partir para cima. Eu acho que, pá, faltou uma pontinha de sorte. Acho que se nós tivéssemos marcado o 2-2, que a coisa então, tinha ficado por ali.
Vamos ver para o ano com o Wendel quando for para o Santa Clara ou para o Nacional ou qualquer merda.
Estamos em nono lugar, não é? Acho que é nono lugar.
Estamos a meio, sim.
Ganhámos 6 só para ficar à frente dos Lampiões e pronto. Sim.
Isso. Muito bem, então passando a B, vamos à A. Eu fui o único que fui ao estádio destes três.
Estamos a despedir-nos Estamos a despedir-nos do Folha, não é?
Não sei. Isso é algo que está definido. O bicho ainda vai começar a olhar para aquilo, não é? O bicho ainda pode subir, portanto, calma, não é?
O bicho pode subir. Pode ir ao playoff.
O bicho pode ainda subir em equipa, mas ao
playoff. Vai discutir isso com o Marítimo.
Não, mas por acaso é uma coisa. É curioso, porque o bicho ainda vai estar em ação ainda mais umas semanas, né? Pelo menos mais uma ou duas semanas. Não sei quando é que é o playoff, mas não deve ser muito depois de junho, né?
Depende do que acontecer na última jornada. Pode ir ao playoff o AVS ou o Marítimo.
Mas só depende dele, né? O AVS só depende dele para ficar, portanto.
Sim.
Podemos contar com o bicho certo, entrar em funções no Futebol Clube Porto mais tarde.
Tem que cair mais tarde. Se quer, que ele vai levar até ao fim, um bocado para se não fizer o playoff,
não é? Não, eu só estou a dizer isto porque saber se o Folha sai ou não depende, vai depender da análise do bicho.
Honestamente,
ou é tábua rasa? É tábua rasa?
Acho que, para mim, acho que já saiu mais do que o Sérgio Conceição, por exemplo.
Mas vai para o Milão B?
Vai à vida dele, muito provavelmente. E eu digo isto pelas próprias palavras do presidente, não é?
Pois.
Em relação à Folha?
Sim. Não, relação à Folha, não. Ele não falou especificamente no Folha, mas disse que há uma. A falar da vez, disse que há uma diferença entre lançar os miúdos e dar-lhes minutos para fazer resultados e gostar mesmo de os desenvolver e os potenciar, e ele considera que há uma diferença grande sobre isso, portanto, não tenho dúvida do que é que ele estava a falar.
Dá para inferir com alguma, dá para inferir com alguma, com algum grau de, não digo de certeza, mas com alguma garantia.
Acho honestamente que o Folha é um elemento daí que acho que ele tem as aspirações dele, que foi recalcando e que foi melhorando ao longo dos anos, porque não tinha alternativa, mas é um elemento de equipa. Se o não tiver, ele desempenha o papel dele. Mas acho que não cabe se a filosofia for a que eu espero que venha a ser.
Mas então deixa-me perguntar-te isto. Achas que o Folha agora era capaz de se meter numa aventura outra vez na primeira divisão? Ou manter-se-ia numa segunda a tentar subir equipas tipo Vitória de Beira?
Eu acho que ele gostaria, aliás. Honestamente, acho que o Folha, ou por não ter tido oportunidade, ou por opção dele, colocou-se numa posição relativamente complicada. E eu acho que ele, o ano passado, ninguém reparou e ele teve que fazer uma flash qualquer a dizer: ninguém diz, digo eu fiquei em quinto lugar com estes miúdos.
Currículo para o LinkedIn, logo direitinho. Pronto.
Sim, fez um bom campeonato e provavelmente teria saído e eventualmente teria tido uma outra oportunidade, provavelmente na segunda, para mostrar o que podia fazer. Agora é capaz de estar um bocadinho esquecido, mas eu acho que ele terá sempre um ou outro projeto que possa pegar. Acho que ele não quer um qualquer. Na segunda ele terão que lhe dar um projeto de subida. Na primeira não estou a ver onde é que ele caberá, quantos mais caberão. E portanto acho que ele vai ter ali um período relativamente complicado,
mas um Chaves ou um próprio Marítimo, se não subir, por exemplo.
Sim, por aí. e acho que não vai conseguir, mas sim, por aí.
Correndo o risco de ser demasiado clichê, o tempo dirá. Logo veremos quando as coisas
sim, mas acho que pelo projeto e por ele próprio, não é? E pela aspiração dele, acho que ele sairá. Se não for agora, ele corre, na minha opinião, sério risco de se cristalizar ali com o Zé Pedro. Certo que se for para fazer o percurso do Zé Pedro, ainda acaba a treinar a ave, mas...
Ainda é das coisas que eu gostava de falar, porque passou-me muito pela cabeça o Zé Pedro ainda durante o jogo de ontem e depois, pessoalmente, em conversa.
Cuidado, é capaz de ser pesado.
Por isso que também passou pela cabeça dele.
Ainda bem.
Sim, ainda com aquele bem. Magistral passe do Otávio.
Grande assistência.
Muito estupendo. Bom.
Ele que tenta fazer aquela merda outra vez.
Há quem diga que é sem querer, mas...
calúnias.
Não se metam, não é?
Calúnias.
Não, mais interessante do que o golo, que foi bem marcado, foram depois aqueles dois patardos que ele a seguir mandou para o lombo de alguém. Um
if
para it, fora, mas o primeiro...
If at caralho. First you don't succeed, be careful and be careful again. É assim.
Olha, deviam ter feito isso um bocadinho mais vezes na primeira parte, que só fizeram isso na segunda parte, nos últimos 20 minutos, e mesmo assim foi pouco. Ainda assim, vamos ao jogo. Eu fui o único que estive lá, e acho que o Silva tem pena de não ter estado, porque aquele 97, quase 98, foi um bom momento.
Tenho sempre pena de não estar lá, independentemente do resultado, mas não deu. Sim, é uma alegria grande.
Foi, especialmente por ter sido o Taremi, e eu fiquei um bocado exaltado na altura que o Taremi entrou, porque metade da minha bancada, não digo metade, mas uma boa parte da minha bancada estava a assobiar. E é daquelas merdas que me deixa possuído. Seja o Taremi, seja o Bruno Costa, seja o Cláudio Ramos, que entra para médio esquerdo, pá, assobiar um jogador na altura da entrada, não funciona comigo. Assobiem no fim, se quiserem, depois de acabar o jogo.
Sobretudo num jogo em que era claro, independentemente da substituição não ter sido bem feita, não tem a ver com a entrada, não é? No momento em que era claro que ele fazia falta.
Obviamente. Ainda por cima, o Evan Nilsson estava ali perdido e aquela equipa precisava de um elo. E o elo não estava a aparecer.
Precisava de um cérebro.
Pá, não, o Nico estava cansado e nem fez uma má primeira parte, mas acho que na segunda parte foi-se afundando aquilo que não estava a resultar. E tu só tinhas uma via para a baliza, que era o Chico. Eternamente Chico. Infelizmente só. Okay? Porque o Anderson teve em grande, mais uma vez, do seu lado. Muito, muito fraco. Mas chateou muito a entrada da Taremi, chateou muito. Eu levantei-me e pus-me a barrar para o resto da bancada porque, pá, foda-se, não suporto e não tolero isso. Não tolero. Pá. As pessoas podem assobiar no fim do jogo, podem criticar a equipa, podem puxar lençóis brancos. I don't care. Durante o jogo não façam isso. Durante o jogo não faz sentido nenhum estar a assobiar um jogador que está a entrar, com a equipa ainda por cima já está desgastada, mentalmente cansada, sem conseguir perceber como é que vai dar a volta àquilo. Pá, e o treinador toma a decisão que tomar, boa ou má, pá, e assobia-se o jogador à entrada. Não faz sentido. O jogador vai sair, não vai sair, pá, não quero saber. É uma atitude absurda.
Era quase como estares à frente do campeonato e assobiar. Vai entrar o Bueno em vez de entrar o André Silva. Pá, eu espero. Acontecido alguma vez. Nunca aconteceu.
Nunca. Eu espero que a gente não volte a esses tempos, pelo amor de Deus, pá, sério. Pá, deixa...
Não sei.
Não, pá, não.
As pessoas devem ser mais ou menos as mesmas, porque não passaram 10 anos nessa altura.
Perfeitamente idiota.
As pessoas são as mesmas e eu continuo a achar que é uma postura indigna para quem está no estádio a apoiar a equipa.
Totalmente.
Não tenho paciência nenhuma para essa malta e revolta-me um bocado essa atitude.
Só a concordar contigo, desculpa só um apontamento. Eu concordo inteiramente contigo. Acho perfeitamente legítimo que os sócios, adeptos, pessoas que vão ao estádio, pá, a subir, manifestem as suas coisas, mas no fim, ou no intervalo, ou whatever, quando for minimamente, sei lá, produtivo. Eu subia aos jogadores, eu subia a passos, acho isso ridículo, palerma. Sempre achei e acharei. E gostei, nestes tempos, que fosse diferente. Achei produtivo para a equipa e espero que não se revirta outra vez à estupidez, porque, quer dizer, já nos lixamos num campeonato porque estávamos isolados à frente e alguém se lembrou que, epá, não, nós queremos o André, e então porque é o André e não é o Bueno, não é o André, monumental subia dela, resultado, perdemos a liderança. Pronto, epá, sure.
Mas eu não sou o Bilbo de Lopetegui, como vocês sabem, mas...
Não
sou,
é de Lopetegui, um gajo, é da atitude.
Mas eu sou um gajo que está no estado há muitos anos, já ouvi isto com muitos treinadores, percebes?
Uhum.
E é uma merda que me chateia sempre. Epá,
com o Vítor Pereira também foi igual, com o Palminhas foi igual, com o Júlio Duvaldo foi igual.
Eu sou do tempo do Ibic, não te preocupes. Foda-se. Portanto, já ouvi isso, ouço isso há muitos anos e continuo a raliar.
Vilas Boas.
Menos, mas ainda
era... A partir de um determinado momento, não é?
Naquele início da época ainda ouvi umas subidelazinhas. Aliás, no jogo de abertura. No jogo de abertura.
Exatamente.
De apresentação. Da apresentação. Ora bem.
Mas a partir daí também já não dava, não é? E ia-se assopiar exatamente o quê?
Certo.
Nada.
Ora bem. Então. Muito bem. O jogo em si... Continuo a achar que temos uma equipa partida. Temos uma equipa mentalmente one track mind, aquilo não funciona sem ser o único disruptor que tu tens neste momento da equipa, é o Chico. E por muito que o Martim possa ter entrado bem, por muito que o Nico possa ter estado bem na primeira parte, acho que teve pior na segunda, afundou fisicamente. Costumo vê-lo a sair porque continuo a achar que é dos poucos gajos que tem meio cérebro naquele meio campo, mas acho que ele fisicamente não estava a começar a cair. Entrou bem o Taremi, continuou a estar muito mal o Galeno, está toda aquela frente. Mesmo o PP teve mexido a espaços, mas pouco clarividente. E acima de tudo, quase toda a equipa estava pouco clarividente. Houve lá fases de handball, quer dizer, houve fases de claramente passar a bola do extremo esquerdo até ao extremo direito para eventualmente o extremo direito fazer alguma coisa com a bola. Pá, isto não se admite a uma equipa que quer lutar pelo título e quer lutar por campeonatos e por champions e por taças e por troféus.
Sim, infelizmente o extremo direito fez muitas vezes muitas coisas.
Mas é só ele, percebes? E houve várias alturas em que o Chico ia por contra dois, contra três gajos, e tu vias o PP e o PP pensava, bem, vou fazer o overlap, vou para a linha, não vou ficar aqui atrás, porque ele eventualmente vai perder a bola e eu se calhar vou dar aqui um bocadinho de apoio moral. Não percebi. Não percebi.
Não me parece que a equipa esteja organizada minimamente hoje em dia. Aliás,
a equipa está... A equipa está em burnout. Aquela equipa, aliás, toda esta estrutura está em burnout. São 7 anos e eu continuo na minha. Esta equipa precisa de este plantel, não podendo mudar o plantel todo, mas a abordagem que temos ao plantel e a construção do plantel vai ter de ser um bocadinho diferente. Vai precisar de abanar um bocadinho isto. E não sei com que dinheiro, não sei com que jogadores. Nós vamos ter um verão complicado com Copas Américas e com europeus e Jogos Olímpicos e não sei quantos gajos é que vai estar disponível para a eventual segunda eliminatória da Liga Europa, que se nos lixarmos no sábado vamos ter de jogar.
Há uma ligeira sobrecarga de jogos, não há? Eu acho que há hoje em
dia. A ligeira? Foda-se, Deus me livre. Ainda assim será um plantel hipotético. Eu não consigo perceber como é que vai ser o plantel do próximo ano, especialmente no início, num arranque. E vamos ver.
Sim, mas isso é um problema que vai ser transversal a toda a gente, não é?
Sim.
Não é um problema nosso.
Sim, o Benfica vai provavelmente atravessar o mesmo caminho.
Todos.
Sim.
Todos vão ter que passar por isso. Obviamente, e mais uma vez, mais nós, mais o Ampiões, menos o Lagarto, que não tem, há uma competição que não tem, ainda bem para nós, temos esse problema, não é?
Isso.
Mal seria se estivéssemos no lugar dos outros, campeões ou não. Mas também isto é um bocado defeito ou feitio, não sei, mas eu olho para o plantel, não é muito complicado, é uma questão, é uma decisão. Nós não podemos continuar a ser assim, mas também, não é? Nós temos grandes problemas e portanto temos que fazer uma aposta, não, mas também vamos aqui tentar ir buscar uns gajos emprestados, um lateral mexicano talvez, que não vale a pena, assumam, vamos assumir, ok, nós vamos estar condicionados na abordagem ao mercado pelo tempo, que as coisas estão a demorar estupidamente também, mas provavelmente por dificuldades financeiras não vamos ter uma capacidade grande de investimento, muito menos ilimitada, vamos ter que investir com critério, com inteligência, com sorte. Vai ser preciso ter sorte, não
é? Sempre.
Vá. É verdade que um gajo pode pensar, não, és tu que vai ser um grande jogador. Isso é verdade, é que ele teve no Vila-Nova e vá que podia ter corrido mal.
E veio da segunda divisão do Japão, não é? Vá.
Do Japão.
E nem nos nossos portanto, melhores anos foi preciso, tudo bom, não é?
É preciso ter um bocadinho de sorte, mas é preciso ter muito critério e muita inteligência. E eu olho para o plantel e digo que, ok, há algumas saídas que parecem inevitáveis, aliás que são, porque nós precisamos de capitalizar, não é? E ainda assim, pá, guardem o dinheiro e invistam no centro da defesa.
Era exatamente o que eu ia dizer. O principal...
O resto, nós conseguimos resolver. Não. Nós conseguimos resolver. Com sorte, conseguimos resolver bem. Sem uma grande sorte, conseguimos resolver razoavelmente, sem uma expectativa estratosférica. Se tivermos azar, claro, vai-nos correr mal, mas eu acho que temos que arriscar.
Mas estamos a pôr.
Preciso. Olha, ao contrário dos últimos 80 anos, acho eu, que é o que eu sigo, venho dizendo, eu para o ano não preciso de ir buscar um defesa lateral direito. Pronto, obrigado.
Martita.
Costinha venha à borda, não é? E tudo bem. Vale, qualquer oportunidade de negócio é uma oportunidade de negócio. Mas se não for assim, eu não preciso de investir muito dinheiro ali, naquele lado. Não, obrigado. Eu vou arriscar no que tenho.
Mas vais. Que acho. Mas vais precisar de dois centrais. Não estamos a falar de um.
Eu vou precisar de dois centrais. Quer dizer, depende um bocado. Eu vou precisar de dois centrais, sendo que um deles tem que ser um grande central.
Exatamente. E
eu não sei se ele é muito conhecido, se é o Hummels, se é o Beckenbauer.
Beckenbauer é difícil.
Só se for um brasileiro.
Certo?
Beckenbauer é o segundo. Não é esse o outro.
Wilson Beckenbauer.
Beckenbauer o outro. Como o que não é esse o outro.
Matheus Beckenbauer. Mas o... Precisas de um que seja o patrão da tua defesa. Precisas de o encontrar. Precisas ter um bocadinho de sorte e muita inteligência e boa prospeção para o ir buscar. Se é um gajo que é um nome... incontestável e que uau, fantástico, se é uma descoberta, e eu isso não sei, também não me pagam para saber, portanto, alguém vai ter que saber e vai ter que o descobrir. Sim, mas precisas de outro. Ou, não, eu não sei o que é que vai acontecer com o Marcano, eu não sei o que é que vai acontecer com o David Carmo, não sei.
Eu acho que posso garantir sei. O que é que vai acontecer com o Marcano. Não me parece calça, outra vez.
Pois, eu também acho que não.
Não acredito.
Sei claramente. Que se alguém me der 1,5 milhão pelo Fábio Cardoso, era triste eu ter perdido o João Marcelo. Mas são decisões outras que não cabem aqui. Mas há muita gente.
Mas há uma coisa.
E não
uma
é
coisa
líquido para mim que os gregos vão pagar 17,5 milhões pelo Carmo.
Não.
E se não pagarem e ele tiver que voltar, eu tenho dois defesas centrais, esquerdinos, o que não é fácil. Fácil, e até tenho três se o Marcano ficar, não é? E depois tenho Pepe que vou ter que gerir, ou não tenho Pepe, não sei.
Ou não vais ter, ou não tens Pepe.
Não sei qual é que vai ser a decisão, mas falta-me o dono da defesa, claramente, e aliás, nós vemos isso recorrentemente. Nós estamos a olhar para o Otávio e dizer: é pá, fogo, ele prometeu mais do que isto.
Não. Ele precisa do patrão ao lado. Ele precisa do... Ele jogava com o Richelli no Famalicão, que é um grunho, mas é patrão.
3? 2? 2? 2 anos. Patrão.
Na dupla de centrais que jogou contra o Boa Vista e que tem jogado, o central mais novo é o Otávio.
Oh, yeah.
Está bem? O Zé
e para a central é tipo bebê.
Ele, pois, é isso.
Para a central é tipo bebê.
Mas há duas
aí
coisas...
que temos que investir.
Há duas coisas que eu gostava de lançar também aqui. Nós não temos neste momento sustentabilidade possível para um plantel da A baseado na B. Não tens gente para subir suficiente para te conseguir oferecer alternativas em posições fundamentais.
Não acho que seja essa a ideia.
Como, por exemplo, em defesas centrais. Não, eu sei. Mas eu estou a dizer de mim, a nível de alternativa, tu tens a única posição que tu tens de facto de gastar dinheiro, é nos centrais. E pode não ser gastar dinheiro. Prospeção de mercado, descobrir alguém em condições.
Continuo a achar que precisamos de uma alternativa à esquerda, na defesa, e depois a partir daí é eventual. Depende das saídas, mas as saídas também têm que deixar dinheiro em caixa, depende de muitas coisas. Porque de resto, as alternativas, é verdade, é um risco maior, claro que é, mas é agora
mas mesmo de assumir. Mas mesmo a pensar no meio campo à frente, estamos a inferir toda uma construção de plantel sem saber sequer quem é que vai mandar no plantel.
Certo.
Portanto, nós podemos ter uma abordagem diferente ou uma construção diferente de plantel, com alternativas diferentes para posições hipoteticamente diferentes, que hoje em dia não estamos a pensar. Eu não sei até que ponto é que não vamos poder voltar a jogar com dois avançados de ponta de grandalhões, percebes? Não sei se vamos alguma vez pensar nisso.
Não sei, mas o que eu te estou a dizer... Mas repara, o que eu te digo é que, sem saber isso, olhando para o conjunto de jogadores disponíveis...
Sim.
Eu quero uma alternativa à esquerda, tem sido falada, e quero investir em centrais.
Concordo.
De resto,
Vassal,
não preciso de buscar médios.
Tens alguma coisa a acrescentar?
Obviamente, desde que não ponha o Jaime de castigo.
Pois, pronto. Sim. Temos aí matéria-prima para
aproveitar. Depende disso, não é? Agora, o resto está lá. O Vasco está lá, o Mora está lá. Ah, mas não vamos construir um plantel com base na B. Não, mas alternativas, sim.
Isso, alternativas, sim. Exatamente.
E há muita gente que nós trouxemos ao longo do tempo e que trouxemos o ano passado que não rendeu minimamente. E tem que render.
Paradigma já dito é exatamente a mudança da conversa dos custos zero e não sei o quê, porque claramente dá cabo das finanças do clube. É vender e trocar por gente, por boa prospeção, como disse o Silvio, muito bem. Esse é o truque, não é? 2-3, como sempre foram, penso eu. De resto, o resto está dito, não é? Eu também concordo que o centro da defesa é onde nós precisamos de reforçar a posição. E eu acredito que um lateral esquerdo para dar luta ao lugar. De resto...
Vamos lá ver para dar um contato, não? Provavelmente, se for bom, para ficar com o lugar.
Sim, exato.
Vai ser que o Wendel já foi à seleção e não sei o quê, mas não passou a ser.
Sim, sim. Mas aí, estás a dizer de outra forma aquilo que eu quero dizer. É isso, a competição no lugar. Exatamente, com certeza que sim.
Aliás, tu tens laterais que atualmente podem fazer os dois flancos, e mesmo o próprio Martinho pode fazer o outro flanco, que também já fez, e dependendo do treinador, se calhar até vai fazer mais vezes. Do Folha, toda a gente passou pelo Folha, até o Levi.
Passa pelo Folha, consegue fazer os dois.
Enquanto o Ejaita já foi defesa direito, de certeza, na altura.
Quanto adepto do Porto gostava que, à exceção do Chico, eu digo sempre à exceção do Chico, embora, quer dizer, depende muito do europeu que ele faça, não é? Isso já se sabe. Boas propostas, cláusulas se for, batidas.
Né? Pronto. Se for. Este ano são 26, portanto é bem possível que vá.
Ok. À exceção do Chico...
É completamente estúpido se não for. Não há mais ninguém que ofereça aquilo.
Seleção é grupinho. Mas seleção é grupinho. É sempre aquele grupinho de malta não confrontacional, não...
Vanilla. Mas o Chico já foi no chamado, não já? Já.
Eu sei que sim, mas não quer dizer que vá ser chamado para a balista final. É como o João Mário, né? Também já foi chamado, mas... Vamos ver como é que estão fisicamente...
Não há razão para ser preterido, ou Jorge. Eu acho que o Chico tem sido dos melhores jogadores do... Eu não digo que seja melhor, eu não sei.
Mas o Moutinho também era, e Corso, né? E o Bahia, e por aí fora. Portanto...
Certo, é verdade. A única questão em relação ao Chico é a diferença que ele consegue oferecer em termos de opções.
Completamente.
Não há ninguém. O Bernardo é fantástico, é um grande jogador. É provavelmente o melhor jogador da seleção. Mas não oferece aquilo. Não oferece aquela solução em espaço curto, parece que é sempre igual e resulta e ninguém
Pode ser sempre igual, não me parece,
oferece. Pode ser útil ou não, não estou a dizer.
mas funciona.
É o treinador que tem que decidir. Agora igual não.
Estava a dizer que
Pois isto.
vi uma listazinha com tu disseste, né, que ele tem a sua falibilidade, a lista dos salários, e eu gostava de a ver assim reduzida assim de cima para baixo,
Olha,
vendendo-os todos. Agora
os dois de
sim.
cima, os dois de cima são os dois centrais que nós falamos que muito provavelmente vão deixar de estar
Certo.
nessa lista, não é?
Certo. Pronto.
Que seria um bom
Quer
ato, desculpa, seria um ato de gestão inteligente também.
dizer,
Sim, vamos lá ver.
já tu
São
não,
centrais
porque é que tu vais
de
fazer aos
grande,
contratos
muita
deste.
idade. Não, o Pepe não tem contrato.
Pepe acabou. O contrato pode ser renovado ou não?
O Marcano não sei se tem mais contrato para falar
O
deste
Pepe
ano.
tem, sim. Não sei se tem. Se o contrato do
Tinha.
Marcano acaba também.
Pois é
Sim,
isso, não tenho a
acaba
certeza. Não
este ano.
tenho, mas tenho ideia que sim, também tenho
Acaba
ideia
este
que
ano.
acaba.
Isso posso dizer. Acaba este ano.
E creio que o Pepe, se decidir que quer continuar, depois
Acho que sim.
aí não acredito que lhe digam que não. Podemos baixar-lhe um bocado o salário, né? Já ajudava.
Não sei.
Sim.
Bem,
Uma
de todo
renovação nesta
modo,
altura baixa o salário.
estamos aqui a falar do wishful thinking, não é? O meu wishful thinking era
Claro.
exatamente baixar
Lógico.
aquilo. A folha salarial renovando com gente de interesse. Agora, pronto, não é? A partir daí, o que é possível fazer ou não?
Então deixem-me só tirar mais uma que eu vinha a falar disso ontem e acho curioso. O nosso Zé, que nunca pensei no dragão vir a gritar tantas vezes o nome Zé Pedro, ou gritar Pedro, porque o speaker grita
Não
Zé
sei.
e a malta grita Pedro.
Que não sei se faz parte do lado do seu
Não,
brand, se for em live.
mas o que eu te queria perguntar, o que eu vos queria perguntar, desculpa, é exatamente isso. O Zé Pedro estaria talhado e estaria mentalmente preparado para uma carreira, como nós aqui postulamos, e provavelmente estaríamos certos, porque nós estamos certos na maior parte das vezes. E que o Zé Pedro estaria alinhado para uma carreira como sénior da equipa B, em que teria uma vida confortável, a guiar os miúdos, progressivamente a ir aprendendo mística de clube e por aí fora, e tornando-se num ícone ao nível do Zé António. O Zé Pedro deixou de ser isso nos últimos meses. Okay? O Zé Pedro passou definitivamente a A, o Zé Pedro deixou de ir à B. Ou deixou de fazer parte do plantel da B, portanto passou a fazer parte do plantel da A.
Já
E
fez jogos depois de jogar lá.
sim, mas isso também, outros também já foram dar a
Sim.
perninha. Mas o rapaz pode, neste momento, pensar: ora bem, isto se calhar dá para mais alguma coisa do que ir para o Olival todos os dias ou todas as semanas para jogar.
Opa.
Acham que há a hipótese dele se. Eu não digo deslumbrar ou
Depende da
pensar.
concorrência que haja, não é?
Não, mas não é isso. Fora do Porto, até, percebes? Fora do Porto,
Claro,
jogar até no estrangeiro, no, ele teve exposição, percebe?
a
Uma
questão
exposição
é,
que ele não previria no início da época alguma vez vir a ter.
e parece-me que é irreversível, é uma decisão de carreira, não é óbvio.
Exatamente.
O Zé Pedro pode dizer, não estou para me chatear, por amor de Deus, acho que não vai acontecer, até porque ele é relativamente
Não,
jovem,
ou então vai para o
e
Legia de
portanto, se
Varsóvia, porque sim. Pronto.
claramente, o horizonte que se lhe abre é hoje completamente diferente do que ele tinha há meia dúzia de meses atrás, e acho que é irreversível.
Mas ele, por
Eu
exemplo,
não
a nível.
conto voltar a ter o Zé Pedro a patrão a capitão da B do Porto.
Mas a
Acho
nível
que
de
já não faz
rentabilização.
sentido.
Mas a nível de rentabilização de ativos, e concordo contigo, não faz sentido nenhum. Mas a nível de rentabilização de ativos, faz sentido equacionar o Zé Pedro para um dos centrais da equipa A. Para o ano.
Como assim? Em termos...
Quarto central.
Eu não sei
A
qual é o
concorrência.
lote.
Mas não para nós, para ti. Eu acho que ele funciona muito bem como quarto central, como
Eu
alternativa.
não sei qual é o lote. Eu não sei qual é o lote se tu me disseres Pepe, Marcano, Fábio Cardoso, Zé Pedro. Sim, faz sentido que ele lá esteja.
Não acredito que isso fique assim, mas também
Se não
é
for isto,
só
vamos.
fé.
O Zé Pedro fez um golo. O Zé Pedro cumpre, tenta, esforça-se, é bom rapaz e é do Porto. O Zé Pedro, como o Wendel, como o Zaidu, ficou melhor. Está mais maduro, está mais capaz, aguenta a pressão, mas não ficou melhor
Mas isso
central.
não chega para quarto central, caramba. Mesmo a nível de.
Eu não sei. Não investimento. Os três, caralho.
Tá bem, eu sei.
É porque eu neste momento. Repara.
Eu proponho que se faça esse exercício no início da temporada.
Não, até porque agora que o estamos a fazer. A questão é que neste momento eu tenho seis.
Sim, mas só jogam de quatro. Ou só jogam três. Não, melhor, só jogam três.
Eu tenho seis. Né? Eu tenho o Pepe, eu tenho o Otávio, eu tenho o Marcano, eu tenho o David Carmo, eu tenho o São Pedro. Eu estava a faltar um. Eu acho que ainda há mais um aqui.
É o Roma.
Não é? E depois ainda tenho os Gabriels, os Vinhas, o que é que vamos fazer a esta gente?
Sabes, sabes, que, o Vianense, sabes que o Vianense desceu de divisão.
Desceu de divisão. É, e eu acho que o Vinha fez 90 minutos em todos os jogos. Espero que seja isso que ele foi lá fazer. Portanto, não sei se tu me dizes. Achas que o Zé Pedro pode ser quarto central do Porto? Eu espero que não.
Sim, era sinal que, a Bitola, que a Bitola é alta.
A qualidade normal para uma equipa da minha dimensão e aí o Zé Pedro.
Sim, mas sendo racional e pensando nas limitações financeiras que temos e na capacidade de investimento mais reduzida, eu acho que se calhar faz sentido assim, pensar no rapaz.
Tu não? Achas que caiu ao Carmo e a Trindade e o Zé Pedro? Não acho. Se tiver que ter daquela qualidade que seja o Zé Pedro, porque ele ainda por cima sendo.
Tendo em conta toda esta conversa, eu gostava de propor para quarto central do Futebol Clube Porto 2024-2025 Zeckenbauer.
Ah, lá vou eu à procura de imagens do moço.
Trabalha, Vassalo. Ora bem, pronto, mas o jogo, voltemos então ao jogo, rapidinho, também acho que não há muito mais para dizer, pelo menos da minha perspectiva, foi uma alegria bastante grande o golo do Taremi, foi um bom fim de festa com poucos motivos para festejar, mas uma vitória sobre o Boa Vista é sempre bom e faz muito sentido.
Lembrei-me muito de ti, uma vez que deve ter sido o primeiro derby emocionante no Dragão em muito tempo, digo eu.
Sim, e olha que eu já cheguei a aplaudir o Boa Vista quando nos ganhou. Quando o Timóteo foi às Antas marcar dois, não, marcou um e outro foi, pá, já não sei o quê.
Desta vez cantaste uma rotunda, vocês são uma rotunda em plenos pulmões.
Seria o único gajo a cantar, não é? O resto da malta estava a subir o Taremi, filho da puta. Mas diz, Silva, tu ias dizer qualquer coisa.
Eu ia dizer que é curioso reparar no jogo. Eu acho que nós não fizemos uma má primeira parte, por acaso. É um bocado pastelona e eu estou de acordo contigo em relação ao Barnot, porque a jogada começa e eu acho que eles sabem, ao contrário do que o Vassal estava a dizer, eu não acho que a equipa esteja desorganizada. Eles sabem o que é que estão a fazer, sabem o que é que vão tentar fazer, têm um problema grave com o remate. Toda a gente quer até a gente entrar com a bola pela baliza adentro.
Aquilo não pica, está, aquilo falhamos. Pica, não, chuta não, tu, chuta tu, é chuta tu.
E o mais engraçado é que falham mesmo. Vida dá a mina a mais, foda-se.
Ai, se pá,
não
dá, olha,
se não, não há quem te possa defender, né, velho? Não,
não. Não, aquele...
Aliás, que ele não leva Baroni...
Ele não é escardino, mas um avançado do nível dele tem 32 pés. Tem 32 pés, porque ele não é extraordinário numa coisa ou noutra, ele é jeitoso... a todos os níveis, mas tem de ter aquele pé, aquela bola tem de entrar, tem de ir à baliza pelo menos. O guarda-redes pode defender, mas aquela bola tem de ir à baliza.
Eu acho que essa nem é mais grave.
Então o que estás a dizer? Aí o outro enfrenta o guarda-redes?
Foda-se.
Ah, pois,
quer dizer,
sim.
Por amor de Deus,
também,
só tens uma hipótese de não marcar golo. É exatamente essa. Muito bem. Sim, senhor.
Certo. Assim é difícil.
A outra, vá, bom movimento, excelente solicitação. Mate primeira.
Tem de ir à baliza. É só isso. Pronto. O guarda-redes pode defender.
Foi. À baliza foi. Se tivesse mesmo ido para o lado certo do posto, o guarda-redes não a defendia. Pronto. Uma
a do PP também foi à baliza, literalmente. Pronto.
Literalmente. A outra, que era um grande gol, a outra é imperdoável. Mas não acho que tenhamos feito uma má primeira parte. Sofremos imenso com o gol. Óbvio, como sempre. Não é? E depois acho curioso que, apesar da vantagem numérica, nós só efetivamente caímos e ainda assim insistente sempre no Chico e tinha que ser ele a resolver. Só focamos mesmo a partir do momento em que o próprio treinador, já com as últimas alterações, disse à equipa: é pá, pronto, caguem, joguem vocês. E só aí é voltamos a ver o Pepe que tínhamos perdido de vista desde que ele decidiu tirar o Martim e contra 10 jogar com 4.
Desapareceu.
Desapareceu, ele tirou
desapareceu,
o Pepe.
Desapareceu, o Pepe desapareceu.
Do jogo. E ele só voltou a aparecer no final quando falou, olha, então isto é para jogarmos, é tudo lá para cima. Então, vá. Só aí é que ele volta a aparecer, ou seja, só quando dependeu só dos jogadores é que nós, de facto, conseguimos cair em cima deles, e, felizmente, ainda há tempo de fazer um golo. E eu acho que isso é um sinal importante. Espero que não seja assim em Braga e no Jamor, porque eu queria dizer que as coisas não estavam a correr, mesmo não. Mas muito desgaste.
Ah, Braga tem tudo para ser bom. Braga tem tudo para ser bom. É um jogo à imagem do Sérgio. É segurar o meio campo, aguentar um bocadinho cá atrás e sair no break.
Eu neste momento não sei dizer se isso é assim. Para já, porque não sei qual é a postura, qual é que vai ser a postura do Braga. E depois, porque neste momento eu receio muito a primeira contrariedade que nós possamos ter. Qualquer uma nos afeta muito, mesmo quando é um golo mais ou menos caído do céu, do Boa Vista, que não ganha a ninguém mais de meia hora do fim. Tudo nos afeta muito.
Por isso é que eu te digo, aquela equipa está em burnout. Qualquer tipo de micro abanão, aquilo
sim.
É por terra.
É verdade. Portanto, não vai ser fácil, mas sim, estou de acordo. São dois jogos
é
à nossa medida. Né?
São dois jogos para nós.
Champions. São jogos à nossa medida. E é isso que me traz confiante também. Agora, de resto, em relação à Boa Vista. Hiper Bahia para o Chico, a todos os níveis. O Sérgio perdeu a cabeça com o amarelo, não sei se com razão, presumo que sim, perdeu a cabeça, e foi ele que foi lá ser o Conceição crescido do certo. Momento, aclamar aquilo. Foi ele que conseguiu
o Taremi
quando o Taremi se meteu a chorar. Foi ele que foi buscar a camisola do Eustáquio. Ele foi capitão. Valem lhe terem dado todas as bolas e ele ter tentado todas as vezes resolver o jogo até ter resolvido mesmo.
Ou seja, vai ser capitão a Messi, portanto.
Em alguma altura vai. Acho que não vai ser só com os atributos do Messi. Eu não segui assim tanto, mas acho que o Messi foi capitão de tão bom que é.
Exatamente. Né? Tens
que ser o capitão, tens que ser tudo, não é? Eu acho que o Chico vai para lá disso. Eu acho que ele vai ser tão bom que se calhar teria que ser capitão, como o Ronaldo da vida, mas continuando a amadurecer, e olha que este ano o amadureceu bastante, e eu critiquei-o fortemente, como se recordam, por ele ter sido um miúdo. Por ter sido um miúdo durante muito tempo, eu acho que isso o ajudou, não a crítica, obviamente, não é? Mas ter percebido essas coisas e como é que, o que a imagem que se estava a criar dele, e ele mudou por aí, e isso ajudou, amadureceu, e portanto eu acho que ele tem fibra. Depois, para além de tudo, e depois, obviamente, olha, era o que estávamos a dizer há pouco, tudo é Pedro. E depois ele sente.
Ah, sim.
Tem este acrescente de ele ainda por cima é do Porto.
Portanto, ele é o suplemento da alma, Vassal. É ele, é ali. É aquele suplemento que está lá.
Sim, sim.
Conceição
30. Ainda bem.
Está lá sempre.
Pá, porque nós passamos muito tempo do Porto a ver jogadores, não é? O Hulk, que quando as coisas estavam lixadas ou meias berras ou não sei o quê, pegavam na bola e resolviam. E o Chico está a tentar isso sempre. Às vezes melhor, às vezes pior, mas opá, ninguém pode. O espírito de iniciativa, a força com que vai, a garra que vai a todas as bolas, ele assume as despesas do jogo e muito bem. Portanto, para mim, é o Bahia claro deste jogo. Aliás, dos últimos jogos.
Toda a segunda volta.
Tem sido constante.
Desde que ele é
posta
claro e regular. Claro, para ele, o Bahia.
Completamente.
E pronto, e não há Baroni ou Dani Namaz, porque ganhamos o jogo. Se não tivéssemos ganho, aqui sim, e não em Famalicão o ano passado, creio, ou contra o Famalicão o ano passado, aqui sim, eu acho que, entre outros, aí ele ficaria, ficaríamos a dever dois pontinhos, porque aquele lance não se falha e o outro é uma excelente oportunidade, pronto, e se dá de barato ao menos todo, na tromba de guarda-redes, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Porque ele precisa de aproveitar estas oportunidades.
Pois é, exatamente.
É assim que ele se afirma. E é assim que ele ganha confiança. E a falhá-las consecutivamente não dá, cara. Não dá. Mas pronto, se fosse à rasquinha de levar o primeiro Baroni da vida, e se não levou desta vez, nunca mais vai levar. E quero já aproveitar para dizer que não há mais é Bahia contra o Braga, desde já.
Olha, mas espero que ele disse que nós somos melhores. Convém ele? Dizer que o Namaz disse hoje que nós somos melhores do que o Braga. Convém ele não dar motivações à varandas, porque não precisa delas.
Certo. Percebo. Vamos a isso. 11 para o Braga.
Ou do mesmo.
Melhores que o Braga. Temos que achar que somos melhores que o Braga.
Cheio, mas não se pode dizer. Temos de ser o trabalho, o campo, a relva, a coisa.
Ecuménicos, ecuménicos, ecuménicos. Porque depois também pode ser pernicioso, não é, Silva? Percebes? Eu acho que nós não vamos para lá com a ideia de que está no papo. Isso não é possível.
Era só o que faltava, foda-se.
E logo nem pensar.
E logo esta equipa, que abana por tudo. Não.
Mas logo não está. Não está,
não está, exatamente, mas é isso que eu estou a dizer. Não está.
Eu relembro que jogar para o empate normalmente
dá derrota, é verdade. Portanto,
vamos lá jogar para ganhar aquela merda. 11 são os meninos.
Tem jogadores perfeitamente capazes de resolver eles também os jogos.
E que se safou pelo forro dos colhões no sábado à noite, quando eu estava bem do Eurovisão, e olho para o lado e está no tablet o Rony a marcar o único golo que marcou da época, o caralho, e que me enervou.
Um belíssimo golo num belíssimo jogo, também devo te dizer.
Sim, não vi quase nada, só vi o golo. Uh-huh. Infelizmente, eu por acaso estava em Guimarães. Eles não ficaram muito contentes, mas...
I wonder.
Mas grande.
Eu vi o gol do Mangas e depois. Fuck.
Grande jogo. Mas 11.
11.
E 11. Eu, por acaso, não acho que vá ser o mesmo. Acho que desta vez sim, eu já tinha dito que podia acontecer. Mas eu acho que desta vez o Taremi vai jogar. Eu acho que o Taremi vai jogar.
Calma. Calma.
E eu só não consigo perceber exatamente o lugar. Porque eu acho que. A minha dúvida é esta, vá.
Martim, não é? Martim.
Eu acho. Martim. Porque eu acho que o Sérgio não vai prescindir do Galeno nas costas de uma equipa que joga com laterais subidos, porque joga com. Porque está bem, não é? Porque,
e o espanhol é fraquinho, foda-se. Borja, o espanhol é fraquito. Pode fazer direito. Sim, o Gomes.
Sim, mas é uma equipa que o Galeno conhece, eu acho que ele não vai prescindir dele. Não sei. E assim sendo, é o Martim que cai. E o treinador já deixou claro que é ele que cai coisas. Não é? E vamos perder o PP ali no meio para entrar no Taremi. Que não me assusta particularmente. Pessoalmente, eu jogaria sem Galeno e jogava com o Taremi mais caído para.
E não, para achas a esquerda. E não achas que pode ser mais simples tirar o Evanilson e meter o Taremi?
Não. Eu não prescindia do Evanilson.
Ah, pronto, ok, está bem. Sim, ok. É o 11 que tu queres ou o 11 que tu achas que. Blá, blá,
sim,
blá.
Sim, eu jogaria sempre com o Evanilson. Não, era o melhor avançado. Era o nosso melhor avançado. Não tem porque sair. Percebo se o Sérgio optar pelo Galeno, pela vocação atacante dos laterais, pelo espaço que pode haver nas costas, pelo facto do Braga ter a despesa do jogo, o Braga tem que ganhar, ponto final, não pode ficar na expectativa. E, portanto, isso pode dar o espaço que o Galeno precisa e não tem, portanto, é a miséria que temos visto, pode dar esse espaço e provavelmente o Sérgio vai apostar nisso. Por outro lado, o nosso lateral esquerdo é o Wendel, que melhora quanto mais funções interiores tu lhe deres, e com o Taremich caído para ali, ele tem que ser muito mais extremo, não é?
Linha,
tem que
estar, linha.
Tem que ser muito mais linha. E ele não tem essas características. Portanto, tudo se conjuga para que o Galeno jogue ali, e eu aí acho que ele vai recuar o PP para o lugar do Martim e jogar com o Taremi à frente, na verdade, entre o Evanilson e o Nick e o Varela.
Eu acho que está resto, tudo. Eu acho que está tudo pronto para termos uma frente de ataque.
E eu não sei se o Pepe está alto.
Tá, acho que está alto para ir até à taça.
Para Braga? Ainda não.
Que eu saiba, acho que é Zé Pedro Otávio, sim. Diz? Não percebi.
Isso é preocupante.
Vamos ver. Eu Basal.
É isso. Acho só que não, eu tenho as minhas dúvidas em relação à questão do Taremi, não é? Também. Não sei até que ponto é que o Sérgio abdica do Galeno para o PP encostado à ala esquerda e o Taremi a jogar atrás do Evanilson. De resto, é mesmo isso.
Eu acho que não muda nada. Sou muito sincero, acho que não muda nada.
Pois, exato, é exato o que eu estou a dizer.
Do 11 do Bessa não muda nada, a não ser que tenhamos uma surpresa muito gira e a nossa frente de ataque seja Tony Martínez e Ivan Reimer a jogar atrás dele.
Isso era lindo.
Pá, que era engraçado. O Franco da direita para a esquerda, ainda por cima, a vida do flanco.
Chamado Trio à esquerda. Trio do sorriso.
Isto não foi castigo, foi laboratório.
Foi muita sabedoria.
Ou faz isso na taça, pronto, só mesmo para provar quem é que manda aqui.
Uhum. Olha, não é para ir embora, não é?
Então, é para ir, é sim, senhor.
Vou fazer a liga. Samuel, anda cá, aquece.
Samuel, que está lesionado. Why? Because. Treino.
Mudar a lâmpada do caralho em casa.
É isso.
Muito bem, meninos. Vamos à nossa vida. Uma boa semana para toda a gente.
Boa semana, minha gente.
E vamos ver se nos safamos no sábado, que não vai ser nada.
Só lembrar que nós havemos de fazer o wrap-up da temporada lá mais para a frente, quando acaso disso. Mas só para lembrar que não fizemos sequer das eleições. Mas
porque é tudo junto. A época engloba todas estas vicissitudes.
Pode ser que em junho, entretanto, já tenha tomado posse uma nova direção do
Estado. Deste ano? Deste ano? Vamos ver. Vamos ver.
É isso.
Já lá. Eu sou um otimista, não te esqueças.
É isso.
Muito bem, meninos. Beijinhos.
Até a semana.